Vamos começar então. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos nossos convidados, duas convidadas e um convidado. Hoje temos o Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, o POIS, que é um nome grande, mas tem uma sigla que consegue falar bem. Por isso, damos as boas-vindas à vogal da Comissão Executiva, da Comissão Diretiva, a doutora Sandra Tavares, ao doutor Paulo Rafael, secretário técnico, e a doutora Raquel Freira, coordenadora. Por isso, sejam bem-vindas. Esta subcomissão dos fundos europeus e do PRR foi criada no âmbito da Comissão de Economia do Parlamento, tem por missão acompanhar aquilo que é a dinâmica e execução dos fundos europeus. Nós temos estado a avaliar os temáticos, estamos a terminar, hoje terminamos a avaliação do PT 2020, só falta o POIS, por isso, e por isso convidamos. Por isso, para uma intervenção, tem até 10 minutos para a intervenção inicial e depois segue-se um conjunto de perguntas no qual responderão às questões que os grupos parlamentares e os senhores deputados fizerem, mas depois eu vou indicando o tempo que têm por resposta. Por isso, até 10 minutos, tem a palavra, doutora Sandra Muito Tavares. Obrigada.
Para poder partilhar o trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito do POIS. Agradecer também ao Sr. Presidente por ter dito o nome bem, não é usual o nome do PO. Entre POIS é e POZ, mas agradecer desde já. E começar a minha intervenção, ou dizer que a nossa intervenção aqui para apresentar o programa e a princípio dividiria em três partes. Qual é a estrutura geral do programa e também alguns dados físicos e financeiros que o programa desenvolveu até à data. Na verdade, vou tentar... Ok. Bem, dizer primeiro que o programa é um programa exclusivamente financiado pelo Fundo Social Europeu e, como sabem, o Fundo Social Europeu é um fundo que financia investimentos essencialmente imateriais e, por isso, trazemos este primeiro slide para, de uma forma muito simples, sendo que a realidade que lhe subjaz não é simples, dar uma ideia do que é que o programa até agora realizou. E o programa, este número que ali está, de cerca de 1,5 milhão de pessoas apoiadas, é um número que eu acho que devia ficar como uma das marcas do PO, sendo que estas pessoas apoiadas no Fundo Social Europeu são, ou esta monitorização do que são pessoas apoiadas, são, neste caso, pessoas que beneficiam diretamente de uma intervenção do Fundo Social Europeu e a quem despesas específicas se destinam e sobre quem nós conseguimos reunir algumas características. Está ali. Dizer, então, que o programa... É para cima. Ah, afinal, então é para cima, não percebi. Sim, senhora, muito obrigada. O programa estrutura-se em três eixos, sendo que cada eixo está em prioridades de investimento, conforme os senhores deputados certamente sabem, que decorrem dos regulamentos comunitários, e dentro de cada prioridade de investimento temos as medidas que são operacionalizadas e que se dirigem às pessoas. No primeiro eixo, eu destacaria as medidas de política ativa de emprego, nomeadamente aquelas que perseguem objetivos associados à promoção da transição do sistema de qualificação para a integração no mercado de trabalho, em especial para aqueles com maiores dificuldades de integração, ou seja, estamos a falar de estágios, e também aquelas que se dirigem à promoção da criação líquida de emprego para a integração de desempregados, neste caso estamos a falar de apoios à contratação. Também outras medidas que visam a melhoria da empregabilidade, mas esta melhoria alcançada por via do desenvolvimento de competências adaptadas a necessidades do mercado de trabalho e também ao aumento de competências e qualificações necessárias ao ingresso ou reingresso no mercado de trabalho. Neste caso estamos a falar das formações modulares, das formações curtas e flexíveis. Ainda neste texto destacava as medidas associadas à sustentabilidade e qualidade do emprego, mas no âmbito das práticas da igualdade no contexto do trabalho e no território. Voltar atrás agora, mas olhando para cima, portanto, este eixo 1 do ponto de vista dos participantes abrangidos, nós conseguimos recolher a monitorização de 831 mil pessoas, sendo que 58% delas são mulheres. Passaria então aqui ao eixo 2, que é um eixo particular, é um eixo que operacionaliza a iniciativa Emprego Jovem, que, como sabem, surgiu em 2013 como uma das respostas da União Europeia ao combate aos elevados níveis de emprego jovem nos diferentes países da União Europeia. Era uma iniciativa que tinha uma dotação específica à qual era necessário alocar Fundo Social Europeu, destinava-se àquilo que nós chamamos em Portugal NEM-NEM e internacionalmente tem o nome de NIT, ou seja, pessoas jovens que não estão nem em emprego, nem em formação, nem em educação, e que necessitavam, ou de acordo com esta iniciativa que aplica e operacionaliza as garantias jovens que existem em cada país, tinha como objetivo principal para estes jovens NEM-NEM, entre os 15 e os 29 anos, que lhes fosse oferecida uma oferta de emprego, de educação contínua ou outra oportunidade de aprendizagem ou estágio nos 4 meses seguintes à perda do emprego ou à sua saída da educação formal. Este eixo é um eixo, como eu disse, particular. Porquê? Porque é o único eixo, como sabem também, este programa é um programa que tem uma aplicação territorial nas regiões menos desenvolvidas, portanto, Centro, Alentejo e Norte, mas no caso da iniciativa Emprego Jovem, a iniciativa Emprego Jovem, porque a regulamentação comunitária assim o permitia e trazia vantagens do ponto de vista da programação desta forma, aplica-se a todas as regiões do país, inclusive das regiões autónomas. Portanto, as medidas que estão nesta iniciativa são essencialmente medidas de políticas ativas de emprego dirigidas aos jovens e também algumas medidas de educação. Voltar atrás então para mostrar quais são os números de participantes associados a este eixo. Neste eixo atingimos o número de 86.389 participantes, sendo que 57% deles são mulheres. Passar então para o eixo 3. O eixo 3 é o eixo de promoção da inclusão social e de combate à pobreza e à discriminação e é um eixo que procura ter uma abordagem integrada no combate às diferentes dimensões da exclusão social e das desigualdades. E por isso integra muitas e diversas medidas, portanto, operacionaliza 5 prioridades de investimento em Portugal e operacionaliza cerca de 31 tipologias de operação. Estas diferentes medidas atuam em diferentes áreas em função dos diferentes objetivos que se pretendem alcançar no combate à dimensão da exclusão social e das desigualdades e dentro sempre, obviamente, dos limites das elegibilidades que são permitidas pelo Fundo Social Europeu. Portanto, relativamente à prioridade de investimento da inclusão ativa, o que nós temos são intervenções essencialmente associadas à integração no mercado de trabalho inclusivo, embora atuando muitas vezes a montante dessas medidas formais de integração. A igualdade de oportunidades e não discriminação aqui destacaria em particular as intervenções de resposta à violência doméstica e de género, quer numa dimensão de uma resposta reparadora, quer na dimensão de uma resposta preventiva, bem como acesso a serviços, portanto, depois, numa outra prioridade de investimento, no acesso a serviços sustentáveis, no qual se procura promover a igualdade no acesso a serviços sociais, através da sua qualificação, também do seu alargamento e de uma aposta na sua diversificação, no sentido de irmos em contra ao surgimento de novas necessidades e também na promoção de formação de técnicos especializados, quando suporta a estratégia de diversificação e aumenta a qualidade destas respostas. Temos uma última prioridade de investimento, que é a prioridade de investimento 9.5, que é que mobiliza as áreas da inovação e da economia social e que, neste caso, teve como objetivo promover a inovação social de forma a melhorar a capacidade de resposta das organizações, nomeadamente através de novos modelos de atuação de financiamento destas iniciativas no âmbito da economia social. Aqui, no eixo 3, voltamos atrás para mostrar quais são o número de pessoas ou o número de participantes apoiados e que são cerca de 560 mil pessoas apoiadas, sendo que 66% delas são mulheres. Portanto, é desta soma, destes três eixos e destas prioridades de intervenção que os integram, que nós chegamos àquele primeiro número que vos apresentámos, que é de cerca de 1.470 e tal pessoas, ou seja, para facilitar cerca de 1,5 milhão de pessoas apoiadas. Passaria agora a falar daqui de alguns dados financeiros e aqui... Portanto, quereria ou pretenderia destacar, a parte de cima tem, no fundo, pretende de uma forma também muito simples mostrar qual é que foi a atividade principal de todos os trabalhadores que trabalham neste programa e que deu origem àqueles resultados de abertura de 133 avisos para operacionalizar 52 tipologias de operação, que recebemos 11.800 candidaturas num valor de um custo total de cerca de 5 milhões e meio. Temos um compromisso, ou seja, candidaturas aprovadas, o número das candidaturas aprovadas ou de operações são de cerca de 5 mil, e o compromisso é de cerca de 2 milhões e meio. Portanto, em baixo, o que tentamos aqui mostrar é o valor programado, que é conhecido de todos, o compromisso de cerca de 2 milhões e meio, que aqui neste caso nós estamos a incorporar aqui o valor do mecanismo extraordinário de antecipação. Portanto, este compromisso já tem cá o mecanismo extraordinário de antecipação em cerca de 3 avisos, o valor executado também com o mecanismo extraordinário de execução de antecipação é no valor de cerca de 2 milhões de euros e o valor pago cerca de 2,1 milhões de euros. Certo. Então vou-me despachar. Ah, mas já está, desculpe lá.
10 minutos já passaram.
Ah, ok, muito bem.
Um minuto.
Já passou um minuto? Então vou passar aqui...
Mais um minuto.
Ah, é? Ok. Muito bem. Muito obrigada. Então aqui a ideia era só dizer onde é que estavam hoje o foco de cada intervenção ou de cada financiamento ou investimento e passaríamos aqui aos principais resultados. Eu não os vou dizer todos, então vou dizer um por eixo para tentar cumprir, acho que não vou conseguir, o minuto que o Sr. Presidente me concedeu. Portanto, aqui na área da empregabilidade, o que nós podemos ver é que os participantes que beneficiaram de estágios, temos resultados de empregabilidade diferentes em função da medida, estágios 71, apoio à contratação 81, os jovens NIT, que é importante realçar, os 89% de jovens que concluíram a intervenção e os 69% que adquiriram a empregabilidade. Destaco aqui as participações certificadas das pessoas com deficiência, que 74% conseguiram chegar a ser certificadas, 74% ao nível da igualdade de oportunidades e da não discriminação. Como eu disse antes, que houve um particular foco para a área da violência doméstica, temos 89% das vítimas, que entre 7.600, 89% avaliaram de forma positiva o apoio recebido, e aqui temos, no fundo, projetos de diversificação e aumento da qualidade das respostas, em que, até à data, temos 82% de projetos já concluídos. Relativamente ao nosso plano de avaliação, temos aqui as 5 avaliações que foram efetuadas, todas elas se encontram concluídas, e então vou terminar com os nossos desafios, dividindo-os em desafios mais operacionais, que é encerrar cerca de 2 mil operações com a correspondente análise da despesa e apuramento dos indicadores que contribuem para os objetivos do programa, garantir o bom encerramento do programa, o que para nós quer dizer cumprir os indicadores a que nos propusemos e absorver 100% do financiamento total, mantendo uma baixa taxa de erro, que nos fundos, como sabem, é uma característica muito importante, e o desafio operacional maior, que é arrancar com o novo programa e em simultâneo, ao mesmo tempo com as mesmas equipas, encerrar os programas do PT 2020, este o do Programa de Apoio aos Mais Carenciados e o PO do Capital Humano, que penso que teve cá há pouco tempo também, e que também vai ser integrado no novo programa. Para o futuro, sem serem desafios operacionais, são estes que estão aqui, do lançamento do novo programa, e destacava as medidas que vão contribuir para, obviamente, cumprir as metas nacionais do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E não vou falar, mas vou deixar o slide da comunicação, que é também muito importante, como sabem, principalmente num fundo como este, que, sendo um fundo imaterial, gera sempre alguma desconfiança do o que é que faz. E, portanto, comunicar, do nosso ponto de vista, neste caso, é bastante importante.
Muito obrigado, Doutora, pela quase concisão sobre a apresentação, quase concisão sobre essa matéria.
Vamos passar. Fui prejudicada pelo apontador, senhor.
Vamos, ok. Nós vamos avançar a uma ronda dos grupos parlamentares e depois seguramente pode recuperar alguns indicadores que eventualmente não tenha dito na apresentação inicial. Passamos inicialmente ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Topa Gomes, máximo de 7 minutos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, e cumprimento naturalmente os representantes deste programa operacional, agradecendo a apresentação. Eu iria começar por duas perguntas, e a primeira é a seguinte: digamos, naturalmente nestas audições nós procuramos fazer o trabalho de casa e apercebi-me que só temos ainda relatório de execução do ano 2021. E, portanto, a primeira pergunta é: qual é o timing para se terminar os relatórios, porque é que não há ainda o 2022, está no prazo, se não está, e digamos isto no âmbito de nosso trabalho. Uma segunda pergunta que me apercebi dos dados do relatório de 2021, mas que vocês aqui também enfatizaram bastante, mas que admito que a partir de determinada altura, não sei se isto é um sucesso, se é um problema, e que tem a ver com a questão da igualdade de género, mas nós olhamos para as pessoas abrangidas e há uma disparidade muito grande entre as ações sobre mulheres e as ações sobre homens. Ou seja, temos aqui números de 66-34, 2/3, 1/3. Digamos, sendo isto um programa de inclusão social e emprego, isto pode ser um indicativo que, de facto, continua a haver uma grande desigualdade, e julgo que é um indicativo, mas também pode ser um indicativo que não estamos a conseguir corrigir essa situação. Porque, de facto, um dos eixos, o eixo 3, estamos a falar de participação de 2/3 de mulheres, 1/3 de homens. Portanto, o que é que isto significa? Esta desigualdade existe na sociedade, eu julgo quanto a isso não temos dúvidas, mas com esta grandeza, porque subsiste de tal maneira? E julgo que essa é a pergunta que temos que começar a fazer, porque depois de tantos anos de fundos, de uma sociedade que julgo que evoluiu significativamente, todos estamos contentes com isto, mas depois quando ficamos isto nos números, isto é um problema. Terceira pergunta, e baseio-me no vosso relatório, e tem a ver com isto. Vocês tinham uma indicação muito direta de que havia um problema sério de recursos humanos no programa. E atendendo a todas as burocracias, todos os relatórios, todas as avaliações, diziam a determinada altura, refiro-me ao relatório de 2021, que era o último que eu tinha, que seria difícil cumprir com os níveis de qualidade adequados com este problema de recursos humanos. E, portanto, a pergunta que tenho que fazer naturalmente é: a situação evoluiu, porque já estamos em 2023, parece-me, pelos dados de execução, pela realização, que não vamos ter problemas com a execução total do fundo, mas se o problema existe, isto pode de alguma forma pôr em causa a qualidade, pode não pôr, digamos, qual é o ponto da situação hoje do programa, até porque estamos a encerrar um, estamos a iniciar outro, e é muito importante que correu menos bem num programa, e muitas vezes nós só percebemos o que corre menos bem depois da experiência de fazer, só quem não faz é que não tem estas dificuldades, e isso fosse melhorado para efeitos futuros. Refiro-me agora aos jovens e aos estágios. A determinada altura, no relatório 2021, eu vou ler até a frase, porque a frase de alguma forma me preocupa. Diz maior eficácia das medidas de estágios. Não creio que não é importante o ponto, é importante a frase. Revelando uma estratégia muito eficaz para conter a taxa de desemprego jovem. E isto é uma discussão, eu acho que objetivamente temos que ter, porque com aspectos positivos e aspectos negativos, as circunstâncias mudaram muito rapidamente. Se em 2011 nós tínhamos muita dificuldade em incluir no mercado de trabalho os jovens, porque havia um grande desemprego, e sobretudo os jovens licenciados, e nessa perspectiva os estágios foram uma medida decisiva, nós em 10, 12 anos evoluímos para uma situação onde aparentemente o maior problema de Portugal é a falta de mão de obra qualificada, o que significa que teríamos muita capacidade para absorver no mercado de trabalho os jovens licenciados, com mestrado, pelo menos, mas também dos jovens no final de outros percursos formativos que não no final do ensino superior. E, portanto, a pergunta é se podemos manter o programa nos mesmos moldes na medida em que a situação mudou radicalmente. E, a determinada altura, esta frase, revelando uma medida muito eficaz para conter o desemprego jovem, é algo que me preocupa um pouco. Porquê? Porque os estágios não podem ser uma medida para conter o desemprego. Os estágios deviam ser uma medida para incentivar a entrada no mercado de trabalho e, a partir daí, ser uma medida de formação, um apoio inicial para uma carreira de sucesso e para um percurso profissional. Peço-lhe se consegue dissecar um bocadinho esta afirmação, por um ponto, e um segundo ponto que me parece muito importante, e isto é um bocadinho mais transversal, não é apenas para os jovens, é uma outra crítica que se faz a estes programas de inclusão social, é que a partir de determinada altura parece que as pessoas, e principalmente aquelas mais debilitadas em termos de inclusão social, se transformaram em profissionais frequentadores de algumas destas medidas. E, digamos, os números de 1,5 milhão de pessoas que frequentam estes cursos, não é este número final, mas outros números, de alguma forma, se não dissecados, podem dar a entender isso, porque 1,5 milhão é um número muito significativo. E, portanto, o que eu perguntava à senhora doutora, imagino que seja doutora, era se este raciocínio tem alguma validade, não tem. No caso de ter, que medidas é que vocês estão a implementar para contrariar, digamos, de alguma forma, isto é um sinal de insucesso, se as pessoas estão frequentemente a frequentar cursos de formação e não conseguem uma inserção no mercado de trabalho de forma mais profícua, alguma coisa está a funcionar.
Para terminar.
Que avaliação é que faz dessa situação e como isto terminava, Sr. Presidente? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela gestão do tempo. Para a resposta às perguntas, tem a palavra a Sra. Vogal. O máximo de 7 minutos também.
Obrigada.
Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à questão da maior incidência do eixo 3, penso que foi esse que referiu, relativamente à... disse que o eixo 3, pensei que era o da inclusão social. Era, pois. Mas sim, quer dizer, eu acho que o que demonstra, é o que reflete é a realidade portuguesa e a capacitação... E a diferente posicionamento das mulheres no âmbito das medidas no âmbito de como elas participam, quer no mercado de trabalho, quer nas áreas da inclusão e das taxas de pobreza. É assim que nós o lemos. Não, eu posso lhe dar exemplos se vir. Ainda, não diretamente aqui do E3, mas faço-lhe, por exemplo, uma nota do programa de apoio alimentar. No programa de apoio alimentar, a nota que nós temos é que mais de 2/3 das mulheres que vão receber os alimentos são mulheres. E, portanto, também aqui nas áreas da inclusão social há uma maior incidência das necessidades para o lado das mulheres, para além de que há outras medidas que lhes são diretamente dirigidas, como aquela prioridade de investimento 9.3 que o Sr. Deputado ali viu e que nós, na verdade, destacámos como sendo uma medida que tinha, realçava medidas de intervenção no âmbito da violência doméstica, aliás, de vítimas apoiadas. É essa a leitura que nós fazemos, que não há um especial direcionamento das medidas de formação para mulheres, nós o que lemos é que há mais dificuldades no lado feminino e por isso é que procuram mais este programa. Essa é a leitura que nós fazemos. Relativamente aos recursos humanos do programa, a primeira nota é de que a nossa expectativa com a junção dos três programas, que esse constrangimento, e eu diria mais desafio, vai ser muito melhorado. Ah, desculpe, eu acho que depois no fim esqueci-me, porque este é muito breve. O relatório de execução só tem que ser entregue em maio de 2023, são esses os prazos regulamentares. Pronto, esse já está despachado, acho que, para não me esquecer de o dizer, porque não tinha aqui apontado como resposta. Relativamente aos recursos humanos, como estava a dizer, a nossa expectativa é de que, num desafio para o futuro de junção de três POs, esse desafio será mais ou será melhor enfrentado. Dizer que o arranque do PT 2020, e eu estou a falar agora em particular da questão dos recursos humanos, foi um arranque para o qual a maior parte dos programas ou... A maior parte não era dos programas, a maior parte dos países foi um pouco surpreendido ao nível europeu, porque houve uma mudança de paradigma na como os fundos de gestão partilhada passaram a ser geridos. Ou seja, não vou fazer aqui considerações de porque é que houve esta alteração, mas a verdade é que esta mudança de paradigma, que levou a uma maior carga administrativa para as quais... Os países não estavam preparados porque não era assim que enfrentavam a operacionalização dos fundos de gestão partilhada, levou no início a algum desajustamento dos recursos humanos para os quais os Estados-membros estavam preparados. Eu dou-lhe um exemplo. Os pedidos de reembolso que nós agora enfrentamos, da despesa que é entregue pelas entidades, tinham, obviamente, ações de controle fortes com amostras dirigidas antes do PT 2020, mas a partir do PT 2020 passam a ter exigências ao nível na análise da contratação pública para a qual os programas ao início se sentiram um pouco surpreendidos e que foram ajustando em função das necessidades. Eu acho que foi isso que se procurou transmitir nesse relatório. Relativamente aos jovens, eu gostava de dizer que, primeiro, a nossa presença aqui é a presença enquanto representante de um instrumento financiador das medidas de política pública que são programadas no início dos programas, no início do quadro. Aliás, em 2014 foi assim que este programa foi programado e que vão aproveitando e vão se ajustando à flexibilidade, que é, de acordo com a flexibilidade que é permitida pela regulamentação comunitária, também às alterações das medidas de política pública que se vão ajustando elas também ao contexto socioeconómico. E eu acho que o contexto de partida do... Quando, como o Sr. Deputado sabe, não é? O contexto de partida da programação deste programa não foi exatamente o mesmo contexto da sua evolução. E o contexto de partida era um contexto em que realmente o desemprego jovem era um desemprego, o desemprego em geral, não é? Portanto, nós estamos a falar de taxas de desemprego em 2015 ou 2013 de cerca de 17% ou 17 qualquer coisa, não é? Quando agora estamos, ou em 2020 estamos em taxas de desemprego de 6. Dar-lhe razão, no entanto, de que realmente os estágios são uma medida de política pública, uma medida de política ativa de emprego, de transição do sistema de qualificação para a vida ativa, em que permite ter, quer dizer, quer do lado do jovem, quer do lado da entidade que o acolhe, recolher experiências diferentes e fazer essa simbiose, e que, do nosso ponto de vista, porque enquanto instrumento financiador que acompanha a evolução das medidas de política, nós próprios nos fomos apercebendo e nos ajustando a esta alteração que houve ao longo do programa, que é o contexto de partida, não era este. E ao longo do programa, as medidas de política pública e, em particular, dos estágios que falou, foram eles próprios calibrados para fazer, para ir de encontro aos desafios que agora, com um desemprego mais em baixa, nós podíamos enfrentar em resposta também às recomendações específicas do semestre europeu, que, como sabe, aponta a Portugal um problema da segmentação do mercado de trabalho. E o que é feito e que nós acompanhamos, enquanto instrumento financiador, no âmbito dos estágios? Há uma revisão em alta do valor das bolsas de estágios, diferenciadas em função das qualificações, como sabe, e que induziu, ou que nós, do nosso ponto de vista, e penso eu que da medida política pública, indústria, estou quase a acabar, ao estabelecimento de referenciais que à entrada no mercado de trabalho reforçam a valorização das qualificações com a vantagem salarial que lhes é associada. E foi também previsto nesta calibragem desta medida de política pública, que nós, enquanto instrumento financiador, apoiamos, o princípio da seletividade, quer dizer, o princípio da seletividade, que se calhar podia não existir nas medidas de política pública em 2014, foi integrado no âmbito dos estágios, privilegiando aquelas entidades que apresentavam maiores taxas de empregabilidade, e nós nisso também acompanhamos.
Para terminar...
Os profissionais das medidas. Nós não temos essa leitura. Não temos essa leitura e não temos essa evidência do ponto de vista. Estas pessoas que ali estão, como disse, e depois se for preciso o meu colega aqui complementa, que é também da monitorização, são pessoas todas elas diferentes e não são, nós não contamos a mesma pessoa em várias vezes, são todas pessoas diferentes. E por isso é que eu tentei, no início da minha intervenção, explicar o que é que nós considerávamos uma pessoa ou um participante para efeitos de apoio do Fundo Social Europeu.
Muito obrigado. Acho que esse esclarecimento é importante, por isso o tempo derrubou um bocadinho. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Vão dividir o seu tempo. Primeiro intervirá o Sr. Deputado José Pedro Ferreira e depois o Sr. Deputado José Rui Cruz. Tem a palavra, máximo 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Sandra Tavares, Dr. Paulo Rafael, Doutora Raquel Pereira. Os meus cumprimentos a todos, um agradecimento pela vossa vinda a este grupo de trabalho. Começar por destacar a importância do POIS para, portanto, enquanto programa de financiamento através dos fundos europeus com elevado potencial de implementação e em alinhamento com os objetivos da União Europeia para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e também para fomentar a coesão económica, social e territorial do país. O programa, como acabaram de apresentar, está organizado em diferentes tipologias de operação, em diferentes eixos e prioridades de investimento. Destacaram o facto de ele ter apoiado quase 1,5 milhões de pessoas, ter uma taxa de execução global de 93%, em torno dos 2.052 milhões de euros, e os eixos que apresentam maiores níveis de execução é o eixo 2, iniciativa de emprego jovem, logo seguido pelo eixo relativo à promoção da inclusão social e combate à pobreza, e finalmente o eixo da promoção da sustentabilidade e qualidade do emprego, portanto mais direcionado para as políticas ativas de emprego. Ora, um olhar, portanto, isto deixar para já uma palavra também importante para de felicitação a toda a equipa pelos níveis globais de execução que apresentam. No entanto, um olhar mais atento para alguns dados, nomeadamente aqueles que constantes do relatório do POIS é de 31 de março de 2022, demonstram que o eixo 1 e o eixo 3 apresentam alguns objetivos cuja taxa de execução é particularmente baixa. tendo em consideração a taxa de compromisso e o número de operações aprovadas. E alguns deles têm valores mesmo bastante baixos, nomeadamente nas páginas 9 e 10 das tabelas do relatório. A questão que eu pretendo colocar prende-se com a forma como monitorizaram este nível de execução e quais as estratégias que utilizaram para, desde março de 2022 até ao final do ano, terem, na realidade, conseguido, de alguma forma, recuperar essas taxas de execução e contribuir para o valor global dos 93% de execução do próprio projeto. O mesmo relatório, na página 100, relativo à evolução do número de médio de formandos com deficiência por género, apresenta um gráfico que demonstra um decréscimo contínuo desde 2015 até 2022 e, portanto, com uma variação de 47,5% para 39,5% em termos média, uma vez que o gráfico está organizado por género. Ora, este dado aparentemente não é concordante com os objetivos do programa no que se refere às questões da inclusão. E eu aqui gostaria de colocar quais os motivos que encontram para explicar este decréscimo, o porquê da redução do número de ações e número de formandos com deficiência e que medidas é que pretendem vir a implementar em termos futuros para reverter esta situação, uma vez que a inclusão é um dos objetivos do programa. Depois, também ainda relativo a este relatório de 2022, no seu final há um conjunto de recomendações a implementar. Foram feitas essas recomendações. Eu gostaria de olhar aqui para duas delas, que têm a ver fundamentalmente com aspectos de natureza metodológica e que, de alguma forma, questionam alguns dos resultados do próprio projeto. Nomeadamente, a primeira delas tem a ver com o sistema de informação, ou, supostamente, segundo a crítica, há uma ausência de sistema de informação e, portanto, que há a necessidade de disponibilizarem uma nova metodologia de recolha e de monitorização relativamente aos dados do projeto. Depois também fala sobre a necessidade de revisão de indicadores e a determinada altura diz que os critérios que foram utilizados não correspondem aos perfis de indicadores do programa. E finalmente também fala sobre fragilidades no sistema de informação, nomeadamente no que se refere à dificuldade de utilização das plataformas. Bom, isto são sugestões de quem fez a avaliação e eu gostaria de saber de que forma é que olharam, para já, se concordam com elas ou não, genericamente, mas fundamentalmente o que me interessa mais é perceber que tipo de reflexão é que foram feitas com base nestas sugestões que foram aqui deixadas e que alterações é que estarão previstas no caso de detectarem pertinência a algumas delas e serem necessário correção futura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Zé Rui Cruz, tem 1 minuto e 25. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser necessariamente breve. Queria felicitar a doutora Sandra Travás, o Dr. Paulo Rafael e a doutora Raquel Freira pela explanação que nos trouxeram aqui e fazer duas ou três notas sobre aquilo que nos apresentaram. Estamos no final deste programa, com 9 anos, que tem 9 anos de execução, e ao longo destes 9 anos muitas coisas aconteceram. E a realidade inicial, que era uma, hoje é totalmente diferente. E aquilo que no fatídico ano de 2014 era aquilo que permitiu desenhar este programa, felizmente para todos nós, hoje a realidade é bem diferente. E aqueles que eram os pressupostos em 2014 é hoje completamente diferente. Pelo meio aconteceram muitas coisas. Pelo meio aconteceram os incêndios de 2017, aconteceu uma pandemia e agora estamos a viver uma guerra mundial. E tudo isso tem impacto também neste programa. Nomeadamente a pandemia e este programa teve a esse nível também um impacto importantíssimo que importa aqui salientar. Porque graças a estes instrumentos foi possível que, nesse período difícil, os níveis de desemprego conseguissem manter-se dentro de valores muito aceitáveis. E passámos essa fase muito difícil para o nosso país e hoje temos, conseguimos que todos estes eixos que aqui foram referidos, bem devidamente acompanhados, fosse possível que os níveis de desemprego em todas estas vertentes e também os estágios e todos os instrumentos disponíveis contribuíssem para que tivéssemos hoje o país com...
Para terminar.
Com um desemprego nos 6, 7% e também houvesse um combate à pobreza que todos sabemos que podemos melhorar sempre, mas está em níveis que não nos envergonham.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão preparados? Para responder, dou a palavra à senhora doutora Sandra Tavares, máximo 7 minutos. Muito obrigado.
Eu estava a falar do relatório 2022, o relatório de avaliação interescalar, eu não estava a situar o que é que estava a falar, porque, portanto, estávamos aqui a tentar perceber onde é que estava a ir buscar essas informações. Bem, mas começo, se calhar, por falar, então, daquilo que o senhor deputado também começou por enunciar, que tem a ver com as dificuldades de execução de alguns dos eixos, e nomeadamente do eixo 3. E eu, se calhar, não fomos muito claros, ou eu não fui muito clara ao princípio, já disse várias vezes que nós somos um instrumento financiador das medidas de política, mas este programa e os outros todos do PT 2020, e agora particularmente o PRR, são tudo programas que estão condicionados também pelas regras que nos são impostas pela Comissão Europeia. É este equilíbrio entre aquilo que nós conseguimos fazer no âmbito dos fundos de gestão partilhada, que é conseguirmos operacionalizar as nossas medidas de política dentro das limitações que a Comissão Europeia nos impõe, que também cria o determinante da forma como a execução evolui nos períodos de programação. E dar-vos nota de que este foi o primeiro programa, foi o primeiro grande programa autónomo, sem ser uma coisa que houve em 96, com este valor associado à inclusão social. Portanto, no âmbito dos fundos europeus, dar-vos nota que o último programa, o POPH, antes deste, que tinha um pequeno eixo de inclusão social, houve aqui um aumento de quase 10 pontos percentuais. Portanto, e porquê? Porque a Comissão Europeia, a União Europeia, decidiu na programação daquilo que foi o quadro financeiro plurianual, redirecionar algumas dos seus financiamentos, do seu investimento, para um objetivo muito concreto e que aumenta agora no PT 2030 e para o qual o Fundo Social Europeu historicamente não estava preparado, que foi de concentrar 20% do financiamento alocado a cada Estado-membro à inclusão social. Ora, historicamente o Fundo Social Europeu não era isto, não é? E portanto, foi necessário que todos os países, não é? E Portugal aí, devo dizer que em 2014, quando programou, subiu um pouco a cota do valor que estava alocado, a que era obrigado a alocar o seu Fundo Social Europeu à inclusão social. Houve aqui também uma aprendizagem quer da Comissão Europeia, quer dos Estados-membros, quando estavam a gerir esta área da gestão partilhada. Eu dou um exemplo, há 10 anos, se alguém dissesse que nós iríamos financiar medidas na inclusão social, com o Fundo Social Europeu, que nada tinham a ver com que nós justificássemos que era um caminho para o emprego, a Comissão Europeia, pura e simplesmente, não apoiava. Não havia, retiravam-nos o financiamento. E agora nós temos medidas dessas. E foram medidas que foram bastante pulverizadas na altura da programação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, como viram naquele slide que eu aqui trouxe, o eixo 3, o eixo de inclusão social, tem 31 tipologias de operação. Ora, 31 tipologias de operação, quando nós estamos a arrancar, quando estamos a iniciar, é um equilíbrio difícil de conseguir. Ora, o que é que nós sentimos no eixo 3, no eixo da inclusão social? Sentimos que houve necessidade de nos ajustarmos a todo este novo paradigma da Comissão Europeia e, por outro lado, conseguirmos ter os instrumentos que fossem ajustados às medidas de inclusão social, que não eram historicamente medidas do Fundo Social Europeu, e, por outro lado, tentar concentrar algumas, tendo em conta a programação pulverizada, porque aquelas 31 são agora 31, mas na altura do início da programação elas eram mais, elas eram cerca de 40. Portanto, tentámos concentrar, tentámos arrancar com as medidas de alguma forma sólidas e consolidadas para que elas pudessem perdurar no tempo, e isso demorou, houve ali um delay de arranque que tem a ver com vontade de ter medidas de política pública estáveis, capacidade de nos ajustarmos às novas regras que a Comissão Europeia nos impôs e depois arrancar. Eu dou-vos um exemplo, uma medida que, quer dizer, que é uma medida da área da deficiência, que é um modelo de apoio à vida independente, foi uma medida nova. E quando ela foi programada com várias dimensões, só que houve necessidade de a amadurecer e depois sim incorporá-la no Fundo Social Europeu para que, sem risco para todos, quer para aqueles que são os beneficiários da medida, quer para o Estado-membro que a executa, para que, sem risco, ela fosse uma medida controlável, com resultados, quer dizer, com resultados, com aqueles resultados que nós queremos, que são resultados substantivos, quer do ponto de vista administrativo, que se coordenasse com as questões do Fundo Social Europeu. Pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência é uma medida que tem um peso enorme. As pessoas com deficiência, peço desculpa, a formação, a qualificação das pessoas com deficiência tem um enorme peso naquela prioridade de investimento que ali está da 9.1 da inclusão ativa. Tem um peso, é aliás das medidas que tem mais peso no eixo 3. E o que eu acho que aquele relatório de avaliação intercalar, primeiro dizer duas coisas. Houve a interrupção, portanto, como o senhor deputado disse, a realidade nestes últimos anos evoluiu muito e o Covid aqui teve muito peso. O Covid na questão da qualificação das pessoas com deficiência, portanto, a pandemia levou a que, como sabem, não foram só os lares e as escolas que pararam, os centros de formação, em particular os centros de formação das pessoas, onde as pessoas com deficiência, porque eram pessoas mais expostas a risco, tiveram, que estão mais expostas ao risco da pandemia, tiveram ali, houve ali suspensão durante algum período de tempo dos apoios. Dos apoios, quer dizer, da efetiva execução daquelas medidas. Sendo que houve sempre do lado, e porque isso foi permitido quer pela gestão do Fundo Social Europeu, e eu agora não estou a falar só deste programa, houve possibilidade de manter apoios, embora durante esse período, houve possibilidade de manter apoios quer às pessoas com deficiência, quer aos trabalhadores que trabalhavam com as pessoas com deficiência durante a pandemia, embora a formação estivesse suspensa. Dizer-vos também que há uma ideia no relatório, pensou no relatório intercalar, que não percebe, ou explicam que não percebem porque é que não aumentam as pessoas com deficiência, mas nada, não há uma evidência de que haja mais pessoas com deficiência. Sim, também nós temos a medida de acesso de apoio ao emprego e nós sabemos, e o que nós sabemos e o que as organizações das pessoas com deficiência nos dizem é que o que hoje em dia se vê do ponto de vista do perfil das pessoas com deficiência é aquilo que nós hoje em dia dizemos, é pessoas com deficiência e incapacidade. O que estamos a ter muito é a ter pessoas com deficiência adquirida. Portanto, ainda estamos no balanço da recolha, da monitorização desses dados e temos aqui, o que eu lhe poderia dizer sobre essa questão é, temos Covid, temos uma nova olhar sobre o que são as pessoas com deficiência e incapacidade e a sua saída também, como disse, para o mercado de trabalho.
Muito obrigado. Tenho que terminar mesmo.
Pronto, Sistema de informação, eu não acho que seja, eu acho que foi uma questão dos avaliadores que queriam perceber algumas matérias sobre a informação, que, e os avaliadores querem sempre saber mais do que muitas vezes nós temos para dar, e olham para os números de uma forma que às tantas são números também só por si. Mas pronto, muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Passamos então ao grupo parlamentar para o uso da palavra, o Sr. Deputado Filipe Melo. Tem a palavra o máximo de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento e agradeço a presença à doutora Sandra Tavares e à equipa que a acompanha. Eu não posso deixar de dizer o que me parece evidente, e depois de ouvir o deputado José Rui Cruz, em que falou da pandemia, até os incêndios vieram para aqui, a guerra na Ucrânia, quer dizer, tudo serve de desculpa para explicar o inexplicável. Eu, se calhar, já encontrei a resposta para a derrota do meu clube no domingo. Se calhar foi da guerra na Ucrânia. Não, deve ter sido a guerra na Ucrânia ou os incêndios de Pedrógão. Sr. Deputado, vamos ser francos. O Covid teve influência? Claro que teve. Claro que teve. A guerra na Ucrânia? Aonde? Aonde? Não há considerações a fazer. Até os incêndios de Pedrógão foram chamados para aqui. São responsáveis do governo e são chamados para aqui. Bom, mas passando ao que interessa, eu gostava de continuar, Sr. Presidente, não tenho condições?
Agora passando, já tem condições.
Passando diretamente aqui para os pontos da audição, eu não consigo alinhar, sinceramente, neste clima de contentamento e euforia que são as taxas de realização superiores a 100%. Não consigo. Não consigo porque, analisando com detalhe tudo o que este programa se destinou a fazer e se propôs a fazer ao longo de 9 anos, está muita coisa por fazer. Está muita coisa por cumprir. A começar pela inclusão de pessoas com deficiência. E não é só a inclusão. Não é só a inclusão, porque as pessoas com deficiência não vivem só do mercado de trabalho. E é importante o Governo, na altura de dotar estes programas com as verbas, que não se esqueça que temos as escolas que acompanham os jovens com deficiência até aos 25 anos a reclamar, a fechar portas, porque não têm verbas para manter essas crianças. E aqui está um grande foco. E dou-lhe um exemplo muito simples. E foi o grupo parlamentar do Chega que andou em cima deste processo, que transpôs este caso para os ministros e que o Sr. Ministro da Educação se recusou a receber-nos a nós, à Associação de Pais e à direção do Colégio Eduardo Claparede, aqui em Lisboa. O colégio está em vias de fechar a porta. São crianças com deficiência. E é este o tratamento que os programas operacionais e que o Governo dão às pessoas com deficiência? É isto a inclusão? Não, isto é vergonhoso. Para não dizer pior, isto é vergonhoso. Portanto, não me venham com slides bonitos, com indicadores bonitos, porque na prática o que acontece não é isto. E os nossos governantes e quem gera estes programas têm que meter a mão na consciência e não é vir com powerpoints, com indicadores e rácios de cumprimento a 100% ou mais, que dão dignidade a essas crianças com deficiência, a esses adultos com deficiência e a esses idosos com deficiência. Convido-vos a irem à PPCDM de Braga, por exemplo, e verem o que ali se passa. Verem a falta de condições, verem a desumanidade que há naquelas instalações, verem os técnicos que lá estão, que dão tudo de si próprios e que têm que levar lanche, que têm que levar material para trabalho para essas pessoas com deficiência. Senhoras doutoras e senhor doutor, não são estes powerpoints que mudam essa realidade, infelizmente. Portanto, em relação à deficiência e à inclusão, eu penso que está tudo dito. Da mesma forma que também lhes posso dizer uma notícia que saiu há pouco tempo no Observador, há uma hora, em que diz o Hospital Ega Muniz vai realizar rastreios de voz abertos a toda a população com foco nos artistas transgénero que sentem desconforto vocal. Isto é que é inclusão. Temos gente a morrer com cancro à espera de cirurgias e vai-se gastar milhões nisto. São estes programas que preocupam com isto. Pá, não brinquem connosco, desculpem. É a altura de nós dizermos as coisas tal e qual como elas são, olhos nos olhos. Estes programas que aqui estão, muita coisa é para encher. São verbos de encher e não tenho medo do que digo. E reafirmo e sublinho, são verbos de encher. Porque onde há preocupação, onde devia haver o maior foco de atuação, não há. E dá-se destaque ao acessório quando se devia dar ao necessário. E isto é um caso concreto que eu acabei de ler esta notícia. Está no Observador Online. Se quiserem certificar-se, podem ver. Jovens, e aqui há um indicador que eu não posso deixar passar isto em claro. Bolsas de ensino superior a alunos carenciados. 77%. Se nós não vamos investir na formação dos nossos jovens, vamos investir em quê? Olha, na TAP, certamente, nos escândalos da TAP. Estamos a falar em 77%, 70.468 jovens. Sabem o que é que este programa faz? Além desta publicidade, não dá instrumentos aos jovens que querem fazer estudos superiores, que querem concluir estudos superiores. E são eles o futuro do país. Quem não tem dinheiro neste país, quem não tem um cartão de militância de um certo partido, não chega lá. Não tem hipótese de lá chegar. Portanto, volto a dizer, estes slides, estes PowerPoints são muito bonitos, mas a nós não nos convencem. E depois também este programa propunha-se a acabar com a pobreza. É engraçado que em 2022 temos 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza. Volto a dizer, são estes PowerPoints, são estas apresentações. Doutora, isto a nós não nos diz nada. Honestamente, a nós o que nos diz é a realidade que nós encontramos. A realidade que nós vemos todos os dias na rua. E é essa a diferença entre políticos de gabinete e políticos que fazem esse trabalho de campo. E nós fazemos esse trabalho de campo. Nós contactamos com as instituições. Nós estamos na rua. Nós vemos a dificuldade que as pessoas atravessam. E as pessoas não querem saber, volto a dizer, destes PowerPoints todos bonitos, muito bem feitos, com indicadores superiores a 100%. As pessoas querem dignidade. Dignidade essa que o Governo não lhes dá. Que estes programas não lhes dão. Que estes programas não lhes dão. Porque 2 milhões de pobres, 2 milhões de pobres, num país onde residem 11 milhões, é uma loucura. Portanto, quando temos milhares de milhões, vou concluir, Sr. Presidente, milhares de milhões de euros investidos nestes programas, neste e em vários outros, e continuamos a ver 2 milhões de pobres e quase 10% para lá que caminhamos de desempregados neste país, alguma coisa está a falhar e estes programas estão a falhar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder ou para dizer o que lhe prover, passo a palavra à doutora Sandra Tavares sobre os comentários e as questões que o Sr. Deputado do Chega colocou. Máximo de 6 minutos.
Como já disse desde que aqui cheguei, o meu papel aqui é de representar um PO, que é um instrumento financiador das medidas de política pública. Mas ainda assim, e com a mão na minha consciência, o meu trabalho é gerir ou apoiar a gerir este programa, e o que me é pedido é apresentar estes resultados, que também são resultados que são avaliados não só internamente, como o Sr. Deputado tem a possibilidade de o fazer, como externamente, e que, em função deles, nós Portugal, nós país, podemos ou não ter mais ou menos fundos comunitários, porque isto conta para a negociação dos fundos comunitários, e a negociação dos fundos comunitários é assim, os fundos comunitários ou a sua execução, 2/3 do seu sucesso é a capacidade de executar para conseguir manter, para os manter na negociação com a Comissão Europeia. Daí que eu acho que estes números não mostram a realidade, e por isso é que eu acho que foi essa a nossa intenção. Não mostram a realidade, como é que são números e não podem deixar de ser números, não é? E tem uma realidade por trás que é muito complexa, como o Sr. Deputado disse. E é feita também de casos, obviamente. Mas quando nós em 10 minutos temos que apresentar alguns resultados, é difícil fazê-lo sem números. taxas de realização superior a 100%. Eu não percebi se estava a falar de uma questão técnica que se, ou se era só um comentário, porque as taxas de execução superiores a 100%, como sabe, no âmbito dos fundos, nós normalmente temos um compromisso e também uma execução superior a 100%, e, porque em função de quebras, daquilo que nós chamamos as quebras de execução, nos permite depois demonstrar à Comissão Europeia que à Comissão Europeia internamente, que os fundos foram financiados a 100% efetivamente, e para isso temos que ter uma margem de superior para podermos acomodar as quebras que decorrem historicamente da execução de todas estas operações e de todas estas medidas, daí que tenhamos estes números de execução ou de compromisso superiores a 100%, e que neste caso, como também explicámos no início, resultam este volume maior, resulta de termos incorporado também já algumas operações, algumas candidaturas que se referem ao mecanismo extraordinário de antecipação. Relativamente à inclusão das pessoas com deficiência, como há bocado tive a oportunidade de dizer, a qualificação ou as ações de formação para as pessoas com deficiência é uma das, no eixo 3, é um dos investimentos tem maior peso, se não o maior peso, em todas as medidas do eixo 3. Dizer também que não é essa a única medida dirigida a pessoas com deficiência ou incapacidade que este programa executa. Executa esta medida de qualificação e executa também as medidas de apoio ao emprego, e como também tive a oportunidade de dizer há pouco, tem uma nova medida que eu acho que sinceramente essa sim, e senhor deputado, eu também vou ver os projetos e convidava-o a si a um destes dias a ir a um desses projetos do modelo de apoio à vida independente, que é um projeto que é muito impressivo e impactante do nosso ponto de vista na vida das pessoas. Essa medida, que é uma nova medida, que do nosso ponto de vista não só é emblemática do ponto de vista das medidas de política pública dirigida às pessoas com deficiência ao nível nacional, mas que na nossa convicção foi uma medida que foi muito alavancada pela oportunidade que o financiamento europeu nos trouxe. E, em particular, pelo Fundo Social Europeu, com esta nova configuração de poder ser aplicado diretamente às medidas da deficiência e da inclusão social e não só às medidas que são só direcionadas para o emprego. Devo-lhe dizer que se o modelo de apoio à vida independente é uma medida que tem como objetivo suprir, através de uma coisa que é a assistência pessoal, as dificuldades que as pessoas com deficiência têm, ou incapacidade, de ter uma vida autónoma. E o que é a assistência pessoal? A assistência pessoal é uma prestação de um serviço para as diferentes atividades que as pessoas com deficiência ou incapacidade, que estejam limitadas na sua vida, de ter uma vida autónoma, queiram exercer e que não o possam fazer por si mesmo. E essa assistência pessoal é prestada através de uma pessoa individual e que é escolhida em conjunto, quer pela pessoa com deficiência, quer pela organização. Portanto, uma organização da economia social, que no caso são organizações também de pessoas com deficiência, que trabalham com pessoas com deficiência e que fazem, no fundo, essa ponte entre a pessoa com deficiência e o assistente pessoal. É para nós uma medida que nos enche de orgulho, porque nasce-se com este PO, tem 27 projetos aprovados, tem 763 pessoas apoiadas na região de Lisboa, Lisboa e Algarve têm mais pessoas, mas no Alentejo e Centro e Norte tem 763 pessoas apoiadas, e no total já foram apoiadas 2.594.108 horas de assistência pessoal. Para nós esta é uma medida que no fundo indo um bocadinho de encontro àquilo que eu acho que o Sr. Deputado pretende aqui ver discutido, que é: não me deem só números, deem-me projetos. É isso que eu lhe estou a dar. E isto existe. Eu, dificilmente, lhe conseguia trazer aqui, já o fizemos, mas dificilmente lhe conseguia trazer aqui, podia ter-lhe trazido um vídeo, um vídeo impressivo, mas em 10 minutos eu não conseguia. E em 10 minutos o que me pediram aqui também para dizer é, dê-nos os grandes resultados, mas já que o senhor deputado me desafiou a pôr a minha mão na consciência, eu filo, e estou-lhe a mostrar aqui o que para nós é uma coisa que na área da deficiência, sinceramente, nos enche de orgulho. E agora, nós estamos a falar deste PO e as medidas de política pública da deficiência, obviamente não são só as medidas dos fundos comunitários, são acompanhadas e muito pelo investimento nacional que apoia estas pessoas com deficiência ou incapacidade.
Muito obrigado, doutora. Estamos a terminar?
Por mim, também estou com fome.
Muito bem. Não, aqui ainda vamos ter uma segunda ronda. Por isso, vamos ter uma segunda ronda, dois minutos por cada grupo parlamentar e depois, no fim, tem 6 minutos para responder. E aí pode colocar, para além de responder às questões, os exemplos impressivos sobre aquilo que vai repensando. Alguns exemplos impressivos que queira dar para dar humanidade aos números que nos trouxe. Por isso, eu tenho para uma... Fazem todos ao mesmo tempo, um de cada vez, 2 minutos cada um, e depois eu respondo a todas e depois respondo no fim. São 6 minutos. Por isso vamos conter o tempo e vamos ser objetivos nas questões. Sou deputado, primeiro é o PSD, sou deputado do PSD Jorge Salgueiro Mendes, tem a palavra para 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecer a exposição que foi feita e os elementos enviados pela equipa do Pois É. E também congratular-me com os resultados que estão a ser atingidos, quer dizer que os objetivos foram traçados em 2012, depois para serem implementados a partir de 2014, numa época, uma conjuntura difícil, como todos nos recordamos, estão a ser alcançados. Ou seja, nós assumimos perante a União Europeia um compromisso e agora estamos a prestar contas, que é fundamental. Para o PT 2030 as coisas estão alinhavadas, já estão finalizadas, mas para que tenhamos sempre ali na União Europeia, digamos, com um bom acolhimento das nossas propostas. As verbas do Pois É vêm para as regiões de coesão, mas são um programa nacional. Isso aqui há um debate, sobretudo com as CCDRs e os municípios, porque é que é um programa nacional, não é um programa regional. E eu creio que agora, no programa de Demografia, Qualificações e Inclusão, o PDQI 2030, se mantém esta dialética regional, nacional, e eu gostava de colocar aqui duas questões. Uma primeira é se, dada que há uma transferência de competências, nomeadamente na área social, para as CCDRs, para as CIMs e para os municípios, se as CIMs, as CCDRs vão ser tidas e achadas na definição de avisos e na seleção dos próprios projetos, tal como acontece neste momento já com a CCDR de Lisboa e Val do Tejo e com a CCDR do Algarve, e não acontece com o Norte, Centro e Alentejo. Em relação às comunidades intermunicipais, aqui a situação pode ser mais complicada, tem a ver com os CLDS. Como sabe, desde junho do ano passado que não tem havido avisos, não se sabe neste momento como é que vai ser feita a transição dos LDS 4ª geração, que têm sido apoiados pelo PT 2020 e vão ser apoiados pelo PT 2030. Em que moldes? Se há alguma coisa prevista e se as comunidades intermunicipais também, para além da contratualização nos PO regionais, vão ter também acesso, digamos, a alguma área do PO nacional. É só. Se está alguma coisa prevista. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes. Passo então agora ao Sr. Deputado Zé Rui Cruz, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer aqui nenhuma consideração especial, só duas ou três notas sobre aquilo que... Agradecer os esclarecimentos que deu sobre essa prestação, sobre esse programa em relação à deficiência, que é muito importante, e uma nota de que o Governo tem muitos outros instrumentos para além do Fundo Social Europeu. E há um bocadinho quando eu falei da questão destes 9 anos e de muita coisa mudou e da estranheza que aqui alguém referiu, a importância deste programa. Em alguns acontecimentos destes anos, não percebo porquê, porque quando há acontecimentos que são que não estavam previstos, é normal que haja instrumentos que tenham que responder a esses mesmos acontecimentos. É para isso que eles existem. Mas há um instrumento que está nas mãos do Governo que tem uma importância extrema no combate à pobreza, que é o salário mínimo. Quando esse instrumento é utilizado, e contrariamente àquilo que muitas vezes é a opinião política de tantos, e ouvimos isso em 2017, dizendo que quando o Partido Socialista e o atual Governo apostou no aumento do salário mínimo, que ia ser um descalabro em termos de aumento do desemprego, verificámos que isso não aconteceu. E no final desta legislatura teremos o salário mínimo em valores 80% superiores àqueles que eram em 2015. Isto é indesmentível. Estávamos em 500 euros e teremos no final desta legislatura 900 euros. É evidente, e se nós tivermos os valores de desemprego nos 6% comparados com os 16% do passado, teremos certamente uma grande diminuição da pobreza em Portugal. É evidente que todos gostaríamos terminar com a pobreza. Todos gostaríamos que não houvesse nenhuma pobreza, mas com este instrumento que temos hoje, com este programa que fez o seu percurso, com o desenho de 2012, colocado no terreno em 2014 ou 15, e com todos os outros instrumentos de política pública que o Governo dispõe, eu acho que fizemos o caminho possível e o que está aqui em cima da mesa hoje é o POISE, e o que estamos aqui a fazer é esta audição, e eu queria felicitar-vos pelo trabalho e pela capacidade que tiveram de adaptar o programa aos momentos que fomos vivendo ao longo destes 9 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora para uma intervenção também até 2 minutos, ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, indiretamente à questão, que o tempo desta ronda é curta, Sra. Doutora Sandra Tavares, eu apreciei, sinceramente, a sua resposta e a emotividade com que falou do processo. E para que isto fique também registado em ata, eu não tenho qualquer dúvida da competência da equipa que está e que integra este plano operacional. A minha crítica jamais vai para as pessoas que estão neste programa, mas sim para o Governo e para os sucessivos governos. E para isso eu retenho algumas coisas que a Doutora disse e que quero deixar também isto em ata, porque parece-me que é isso que efetivamente se passa no dia-a-dia destes programas, e é isso que está muito mal em termos de solução governativa e de método governamental. E passo a citar: temos de apresentar números para negociação dos fundos comunitários. Temos que manter para conseguir negociar com a Comissão Europeia. São números e não podem deixar de ser números. Isto que a Doutora disse é verdade, mas eu concluo a minha intervenção dizendo que os portugueses não são números, são pessoas e têm que ser tratadas com esse respeito.
Só chegou a Sr. Deputado. Tem a palavra.
Não, só aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo acabou de dizer, não, os portugueses não são números. Eu estive em Bruxelas, eu já era Presidente de Câmara, em 2011-12, quando estava a negociar os programas comunitários, o Portugal e o resto dos países da Europa. E o ambiente na União Europeia era altamente hostil aos países que estavam em dificuldades financeiras. Altamente hostil. Então os países de leste, quase que olhavam para, no Comitê das Regiões, ou em reuniões do Parlamento, para, digamos, políticos de Portugal, de Espanha, de Itália e da Irlanda, quase que os afrontavam. Portanto, a gente tem que prestar contas e, digamos, que pressionar para termos aquilo que temos direito. Mas em Bruxelas há uma guerra assumida de todos os países, e agora somos mais, para aceder aos fundos comunitários, sobretudo aos da coesão. Portanto, não é fácil. E os números são importantes. Quando têm que ser mostrados, têm que ser mostrados.
Muito obrigado.
Eu partilhar convosco, senti isso na altura. Eu era Presidente de Câmara, não tinha nada a ver com a gestão dos fundos.
Deputado, pede a palavra para o mesmo efeito, para uma réplica. Por isso, faz favor.
Sr. Presidente, com a sua permissão, e uma vez que fui citado, também não podia deixar de o responder. O que eu disse, volto a citar, os portugueses não são números. E o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes pode ter a ideia que tiver, eu vou manter a minha posição. O governo pode e deve concorrer a fundos europeus, é importante para o desenvolvimento e para o crescimento do país, a vários níveis. O que o Governo deve é, antes de implementar estas estratégias, desenhar estes programas operacionais da forma que os desenhou, para terem de se cumprir metas, para conseguir justificar a vinda de mais fundos, então desenhe, elabore e ponha em prática programas que efetivamente vão melhorar a vida das pessoas. Portanto, é importante terminar com isto e voltar a dizer, percebemos que o PSD, mais importante que as pessoas, são os números, mas para nós, não, continuam a ser as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, acho que deixou o seu ponto de vista. Eu até, numa breve recordação assim de memória, houve um Partido Socialista, o Partido Socialista também há uns anos também dizia, e há uns anos, e segue essa prática, que os portugueses não são números, e havia um slogan dos portugueses, não são números. O Sr. Deputado ia dizer isto, não é? Como eu faço parte do... Por isso, a mesa agora antecipou-se para uma resposta. Mas, por acaso, antes desta constatação, nos idos, lá para trás, essa frase era um slogan do Partido Socialista que segue com prática. Por isso, para responder no máximo de 6 minutos, a doutora Sandra Tavares, vogal da Comissão Executiva, tem a palavra, no máximo de 6 minutos.
Muito bem. Responder primeiro ao Sr. Deputado do PSD. Bem, o que é que nós, como sabe, certamente muito melhor do que eu, as questões da política de coesão e a discussão entre o que é que são os programas temáticos e o que é que são os programas regionais e o que é que o Fundo Nacional Europeu está efetivamente ao serviço do desenvolvimento ou do esbatimento das assimetrias das regiões e quais são as consequências que isso tem, porque é que o Fundo Social Europeu é diferente do FEDER e porque é que é diferente do Fundo de Coesão. É uma discussão que é uma discussão europeia, é uma discussão nacional. E também nós sabemos, e sabe muito melhor que eu já percebi, que as negociações com a Comissão Europeia são com a Comissão Europeia, mas também são negociações internas de não baixar pacotes financeiros. E a distribuição dos pacotes financeiros internos jogam aqui neste xadrez das entidades que fazem parte do modelo de governação dos fundos. Algumas delas que referiu, nos municípios, das CIMES e das agências centrais. Dizer que os programas nacionais, agora, primeiro, na negociação inicial da divisão do que é que é executado pelos programas regionais e o que é executado pelos POs nacionais, pelos POs temáticos, que se faz essa divisão com um especial cuidado, em função dos objetivos que cada medida tem e dos objetivos dos territórios e de quem os gere, e também se dá a resposta, mais uma vez, à Comissão Europeia porque é que umas coisas ficam de um lado, porque é que outras coisas ficam no outro, e, essencialmente, que não se podem repetir. Ou seja, o que vai para um lado fica nesse sítio, o que vai para o outro fica no outro sítio, portanto, regionais, medidas, temáticos, outras medidas, e que não haja cruzamento, e que não haja sobreposição, porque senão é um problema. Portanto, toda a disponibilidade, obviamente, e que há no PT 2030. Agora, dou-lhe um exemplo, já que é para irmos também falando de coisas concretas e o Sr. Presidente deu-me essa indicação nos minutos finais. Nós, no POIS, não é, temos uma medida que passou no PT 2030 para os POIS regionais, porque se entendeu que assim seria mais adequado. Estou a falar dos mediadores, os mediadores municipais e interculturais. E, portanto, este jogo da negociação, dos objetivos das medidas, dos modelos de governação, que, como bem disse, agora, recentemente, sofreram uma alteração com transferências de competências, nomeadamente no âmbito da ação social, define também a forma onde as coisas devem ser executadas, controladas, operacionalizadas e melhor geridas. Ora, No que não quero dizer com isto, e tentando responder à sua pergunta, não quero dizer com isto que as agências nacionais não trabalhem em conjunto e em parceria com aqueles que são as entidades, que as CIMES e os municípios. Não quer dizer que nós não trabalhemos em parceria. Agora, quando se fez a programação do PT 2030, aí sim dividiu-se o que é que ia para um lado e o que é que ia para o outro, não é? E a nossa expectativa é que as CIMES, com os pacotes financeiros que têm na inclusão social, consiga fazer essa gestão interna também com os municípios, nas medidas que, quando teve a oportunidade de participar na negociação, defendeu que seriam aquelas que melhor se ajustavam ao seu território. Defendeu, ou teve a oportunidade de defender. Agora, portanto, esta é uma das questões. A outra questão é os CLDS. Os CLDS estão programados no PT 2030 também, no PDQI, e nós sabemos que este período de transição, como de transição de todos os quadros, é um período de alguma inquietação e de algum esforço adicional, como nós sabemos, como aliás foi um dos desafios operacionais que aliás está ali, que nós enfrentamos hoje e que vai ser muito, do nosso ponto de vista, pesado, mas gratificante, não tentar que algumas medidas, aquelas que são medidas de continuidade, não sejam interrompidas. E o que é que nós, do lado do POISE, tentámos fazer? Embora os CLDS estivessem previstos para um período determinado e limitado, o que nós tentámos fazer foi, para aqueles que tinham intenção, queriam e podiam prorrogar os seus projetos, embora com custos adicionais para os recursos humanos do POISE, prorrogar as suas candidaturas, ou seja, prorrogar a execução dos seus projetos por um período que lhes permita, com alguma tranquilidade, pensamos nós, enfrentar o desafio de abertura da transição, das novas candidaturas para a transição do próximo quadro. Agora, quanto à intervenção dos municípios, nós sabemos também que a última portaria dos CLDS, o que define é que os municípios ou a ANMP deve ser ouvida na audição da definição dos CLDS. Por último, e para acabar mesmo 2 segundos ou 10 segundos, para mim, e as pessoas não são números, e por isso é que eu lhe disse que gostava de ter trazido aqui uma imagem daquilo que nós fazemos, mas que não achámos adequado que neste tempo que nos deram para partilhar o nosso trabalho, não é? O conseguíssemos fazer com alguma eficácia, abrangendo as duas questões. Se eu soubesse, Sr. Presidente, que nas respostas podia passar vídeos, tinha trazido um e, em vez de ter falado aqui, tinha posto um vídeo para ver, mas aprendi porque foi a primeira vez que aqui estive. Muito obrigada.
Muito bem, então terminamos assim a nossa audição. É sempre possível enviar para a Comissão os vídeos e todas essas apresentações.
Desculpem, já agora, porque eu sei que já acabou, mas também estão no nosso site do POIS.
Ok, ver, então pronto.
Ver, era o último slide. Posso
só fazer
um pouco? Pode.
Agradeço, mas a sugestão que o Sr. Presidente estava a dar, interessa-me muito o que nós temos dessa parte. Diz sempre que há essa possibilidade de fazerem chegar à Comissão, que o Sr. Presidente vai distribuir, porque tanto os vídeos como a informação adicional, que aqui não há tempo, é bastante importante para a nossa análise.
Muito bem. Muito bem, por isso pode mandar, pode e deve enviar, uma vez foi amplamente citado, a materialização humanística daquilo que são os quadros financeiros e das discussões, por isso eu acho que é importante, por isso nós estamos disponíveis aqui no site, no mail da Comissão, e depois nós distribuímos pelos senhores deputados, que dá, obviamente, completa. Por isso eu quero agradecer a vossa presença, agradecer à doutora Sandra Tavares, ao doutor Paulo Rafael e à doutora Raquel Ferreira o facto de estarem cá. Como viram, para a primeira vez isto não custou nada, mas obviamente é um ponto importante de avaliação e acompanhamento dos programas, tanto do que foi dito em termos materiais, um conjunto de medidas e obviamente também depois das taxas de execução, que é sempre importante, e depois com o colorido daquilo que nos enviam. Por isso, nós depois iremos conversando sobre aquilo que é a dinâmica da avaliação e do acompanhamento. Não está excluído, obviamente, que, em função até da dinâmica da conversa que tivemos cá, que esta comissão se autoproponha a vos acompanhar naquilo que será um conjunto de projetos que eventualmente tenham para mostrar, uma vez que isto teve uma certa dinâmica de quererem ver, nomeadamente com alguma intervenção dos senhores deputados, aquilo que é a materialização dos dados. Por isso, poderemos voltar à conversa para, nesta área concreta, podermos ir ver ao vivo e a cores um conjunto de projetos, seguramente à vossa escolha, porque identifica, ou é por sugestão de algum senhor deputado, obviamente, que às vezes podem querer ver situações excepcionais, satisfatórias, ou aquelas que precisam de desenvolvimento, podemos ter essas intervenções e aí convosco teremos que ficar a porta em aberta sobre esse assunto. Agora, de agradecimento, terminar a sessão. Muito obrigado pela vossa presença, um bom almoço e até à próxima reunião. Muito obrigado.